Um estudo do Banco Mundial, em parceria com o Centro de Pesquisa do Desenvolvimento do Conselho de Estado Chinês, aponta que a China terá que fazer reformas profundas e se transformar numa verdadeira economia, é essa a expressão usada, para evitar estagnação. O estudo adverte que a China, com um crescimento baseado em exportações e investimento estatal, corre o risco de uma armadilha da renda média, ou seja, não completaria a transição da baixa para a alta renda per capita. E o estudo alerta ainda pior, uma desaceleração repentina que poderia desmascarar as ineficiências tanto de bancos quanto de empresas e diferentes níveis de governo. Para falar um pouco mais desse estudo, dos reflexos e da análise do momento da China, eu estou em contato agora com o economista e presidente da Rican Consultoria, Ricardo Amorim. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bom?
Tudo ótimo. A avaliação que nós podemos fazer desse estudo, ele efetivamente não está contaminado por interesses, por dogmas políticos, paradigmas ideológicos, Ricardo?
Eu acho que sim. Por um lado, eu concordo com alguns desses alertas, mas por outro, eu acho que eles calçaram um pouco a mão na tinta preta, exatamente pelas razões que você acabou de colocar. Efetivamente, a China vai precisar passar por uma mudança de modelo econômico para sustentar o crescimento. Esse ponto está absolutamente correto, mas na realidade, a principal mudança que a China tem que fazer não foi enfatizada pelo estudo. A principal mudança é que a economia chinesa nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, aliás, ela vem crescendo principalmente em cima de investimentos e exportações. O consumo dos próprios chineses foi o fator que acabou ficando para trás e que recebeu menos atenção. Só que nesse momento há dois problemas. O problema número um relacionado às exportações é que o grosso dessas exportações vão para os países que mais consumiam no mundo, que são os países ricos, principalmente Estados Unidos, Europa e também Japão. Só que esses países todos hoje estão passando por um processo de ajuste onde, em primeiro lugar, o consumo não cresce no ritmo que crescia antes, muito pelo contrário. Onde cresce, cresce pouco. Mas, mais importante do que isso, há cada vez mais uma preferência, por razões, às vezes, de protecionismo e outras razões econômicas, mas que ambas levam ao incentivo de consumo de produtos feitos nessas próprias regiões. Uma das coisas que leva a isso, por exemplo, é uma questão cambial. O enfraquecimento do dólar, do euro, faz com que os produtos feitos nesses países fiquem mais competitivos, e isso também dificulta as exportações chinesas, aliás, como dificulta as exportações vindas do Brasil também. A consequência disso tudo é a China vai crescer menos em cima de exportação. E o próprio governo tem dificuldades no lado de investimento. Por consequência, para que a China possa crescer tanto quanto antes, o crescimento vai ter que vir de alguma outra via. E a única outra via que sobrou é o consumo dos próprios chineses. Então eles precisam incentivar isso.
Agora, nós falamos aí da via das exportações. Por outro lado, o estudo também critica, ou pelo menos faz restrições, ao investimento estatal, porque ele pode sofrer restrições. Do outro lado, Ricardo, o investimento estatal é justamente o que os países da zona do euro e os Estados Unidos mais precisariam fazer nesse momento para tornar as suas economias mais dinâmicas e não podem. Qual é o paradoxo que se estabelece nessa situação?
É que na realidade hoje países emergentes e países desenvolvidos vivem situações absolutamente opostas. São os dois lados da mesma moeda. Um está de um lado, o outro está exatamente no lado contrário. Nos países ricos, o que está acontecendo é que um ciclo de 3 décadas de crescimento baseado, aí ao contrário do chinês, que faltava consumo, no caso dos países ricos, sobrou consumo, chegou na hora que o ciclo de crescimento dos países ricos também precisa mudar. E isso significa o seguinte: haverá, aliás, já há nesse momento, menos disponibilidade de crédito. Para completar, os consumidores estão muito endividados e vários deles desempregados ou com medo de perder o emprego. Isso tudo vai levar, e já vem levando, a uma queda de consumo nos países ricos. E, portanto, para incentivar o crescimento, o que os governos inicialmente fizeram foi tentar estimular suas economias através de gastos fiscais. O problema é que hoje isso foi feito de uma forma tão agressiva que a maioria, praticamente todos os países ricos, estão hoje numa situação fiscal muito delicada. Então esse modelo também já está vencido nos países ricos. O que eles precisam fazer, no fundo, é ganhar competitividade. Eles sim têm que ser capazes de exportar mais. Hoje há 4 vezes mais dólares e euros em circulação no mundo do que havia há 4 anos. É oferta e demanda, vale para tudo, inclusive para dinheiro. Se a oferta de dólares e de euro aumenta, o valor dessas moedas diminui. A consequência é que, por um lado, os consumidores desses lugares ficam mais pobres, por outro lado, o que é feito nesses países fica mais barato e esses países ganham competitividade. Então, se o ajuste que a China tem que fazer passa por mais consumo, o ajuste que os países ricos têm que fazer passa por mais exportação.
Uma matemática que não é muito fácil, Ricardo, projetar. Quanto do desenvolvimento e das projeções econômicas que o Brasil faz com relação à sua própria economia para os próximos anos está ligada a essas reformas que a China deve ou deveria fazer no futuro?
Quanto está ligada ao desempenho da economia da China? A resposta é simples, rápida e eu diria quase tudo. O bom desempenho da economia brasileira, do resto da América Latina, ou da maior parte do resto da América Latina e da maior parte dos países emergentes ao longo da última década, foi completamente ligado ao processo de emergência chinês e seria abortado caso a gente tivesse alguma crise séria permanente acontecendo na China. Agora, especificamente essas reformas, aí a resposta é bem menos precisa, porque fazer ou não as reformas não é um absoluto. Na realidade, alguma coisa de reforma já vem sendo feita. O que se questiona é se o ritmo é suficiente. E, aparentemente, o que vem acontecendo até agora não é, ao contrário. As reformas têm sido muito lentas, têm sido feitas com paciência chinesa. E elas teriam que ser aceleradas. Mas alguma coisa está acontecendo. Então, o que se imagina é muito mais do que se isso vai levar a um colapso da economia chinesa, é se o grau vai ser suficiente para que a China não passe por uma desaceleração de crescimento significativa. Mas uma coisa é você cair de um crescimento que, na média dos últimos 30 anos, foi de 9,5% ao ano para algo como 7% ou talvez 8%. Outra coisa é cair para 5%. Se a redução for para algo na faixa de 7%, 8%, isso não vai levar a uma mega crise nos países emergentes. Se ela for para 5%, e não é um ano a China crescendo 5%, mas 2%, 3%, você pode ter certeza que nós vamos ter problemas muito sérios em vários países emergentes e o Brasil, inclusive, vai ser bastante negativamente impactado.
Eu conversei aqui na Band News FM com o presidente da Rican Consultoria, o economista Ricardo Amorim, a quem agradeço mais uma vez aos esclarecimentos, sempre muito objetivo. Ricardo, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM, até uma próxima oportunidade.
É sempre um grande prazer estar com vocês e conversar com você e ter a chance de falar com os ouvintes da Band News FM.